Abertura da sessão extraordinária de 26/11/2024. Os termos do artigo 120 do Regimento Interno, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária de 26 de novembro de 2024. Solicito aos deputados que registrem suas presenças nos terminais, senhor.
Martins, Rosman, presença, presença. Ricardo,
convido o deputado Roberto para secretar os trabalhos e fazer a leitura do primeiro item de pauta, na hora do dia. De novo? Eu coloquei. Isso.
Doutora, a gente tem que dar presença.
Não, a Depol nós já resolvemos. Foi aquele que o governador entregou aquele dia lá, a escritura. Então a Depol já está resolvida.
Com relação à isenção também?
É tudo, a da Depol não tem. Só quem estava com atrasado. É, o da Depol já recebeu a escritura, inclusive. Tudo certinho.
Mas... Vamos lá, presidente. Acho que está
pronto. Peraí, não deu 16 ainda, não, hein? Mas a gente deixa. Cadê o Chico? Foi embora?
Faltando. Quem está faltando aí?
Chico. Foi embora?
Mas o. Jane, vamos. Por via de dúvida, podia dar uma ligada para o marido, né?
Pois é.
Eu acho que. Eu estou ligando é para você, ó.
Eu acho que.
Rogerinho?
Vai ter a transmissão aí quando.
Bora, presidente.
Mas eu acho que. Mas acho que atende ele do mesmo jeito. Sim, quer amplo. Fala, Marilda. Bom?
Deixa eu passar pra gente.
Vai lendo e vai passando.
Tá. É simbólico, tudo simbólico, né?
Não, tem os nominais aí, 16 votos.
Já bota o primeiro os nominais, pô.
Vai pôr a ordem, vai na ordem.
É melhor, cara, porque aí já mata.
Convido o nobre deputado Robério para secretar aos trabalhos fazer a leitura do primeiro item de pauta.
Item 1, discussão e votação no segundo turno do projeto de lei 1407/2024, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o programa de aposentadoria incentivada, PAI, para os servidores da carreira legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno, coloco apresentado uma emenda de plenário. As comissões deverão se manifestar sobre a emenda.
Ah, então tá. Desconsidero a emenda.
Desconsidero o que eu disse.
Coloque
em discussão o projeto de lei 1407/2024, em segundo turno. Novamente, quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 18 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 2, discussão e votação no segundo turno do projeto de lei 1386/2024, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais de veículos automotores usados, registrados e licenciados no Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA. Relativamente ao exercício de 2025 da outras providências.
Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei 1386/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação, votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 18 deputados. No termo do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 3, discussão e votação no segundo turno do projeto de lei complementar número 60 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a carreira de apoio às atividades jurídicas do Distrito Federal e procurador do Distrito Federal e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei complementar número 60 de 2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto votem sim, os contrários votem não. Solicito a abertura do painel de votação.
Votação.
Aqui a gente estava falando com a Marildo.
Tem a emenda?
Não.
Projeto está aprovado.
Projeto está aprovado com a presença de 18 votos sim e 6 ausências justificadas. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Parabéns a todos os servidores e salvadores. Obrigado.
Item 4, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1387 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a pauta de valores venais de terrenos e edificações do Distrito Federal para efeito de lançamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, relativo ao exercício de 2025 e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei número 387 de 2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, é processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 18 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro a prova de redação final. Sendo votos contrários, deputado Max Maciel, deputado Gabriel Magno, deputado Chico Vigilante, deputado Fábio Félix, deputada Deise, deputado Ricardo Valle. 6 votos contrários. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1441 de 2024. De autoria do Poder Executivo, que institui a gratificação por habilitação das carreiras de atividade de trânsito e policiamento e fiscalização do trânsito do quadro de pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1441 de 2024, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 19 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final.
Item 6, discussão e votação do segundo turno do projeto de lei 1433 de 2024, de autoria da Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe sobre a carreira de apoio à assistência judiciária e da outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Coloco em discussão o projeto de lei número 1433 de 2024, segundo turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação, votação pelo processo simbólico. Dos deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 19 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final.
Item 7, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1385 de 2024. De autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 7.549, de 30 de julho de 2024,
parabéns,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno. Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 385/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam em comissão, os contrários muito fechos. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 19 deputados. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final.
Item 8, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1241/2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 6.466, de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre Propriedade de Veículos IPVA, IPTU, ITCD, ITBI e TLP.
Aprovado em primeiro turno, coloque em discussão o projeto de lei número 1241/2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Solicito aos deputados que registrem seus votos nos terminais de votação. Solicito a abertura do painel de votação. Já está aqui, já. Ah, tá. Já assinamos?
Vai. É, não encerra não, encerra não. Tem que ter 16 votos.
Tem que ter 16.
Vai chamando aí, ó. Pastor Daniel, está faltando, Max, Maciel.
Solicito aos deputados que ainda não votaram que registrem seus votos nos painéis de votação. Por gentileza. Deputada Deise, deputado Yolando, deputada doutora Jane, deputado Eduardo Pedrosa, deputado Fábio Félix. Eu mesmo. Deputado Yolando, já votou. Deputado Martins Machado. Deputado pastor Daniel de Castro. Oi? Martins. Só tem o da Pascal agora. Pascal e o
Orçamento. Não, tem mais projeto aqui. Tem muito mais ainda aqui. Vai, deu 18. Encerrada a votação.
Valeu, meu. Parabéns. Parabéns
mais uma vez.
Tamo junto.
Encerrada a votação.
Encerrada a votação. O projeto está aprovado com 18 votos favoráveis. Nos termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final.
Item 9, discussão e votação no segundo turno do projeto de lei 1170 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 6.466 de 27 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais dos impostos IPVA, IPTU, ITCD, ITBI e TLP.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei 1170 de 2024 em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, processo de votação. Essa presidência informa que a proposição necessita 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Solicito a abertura do painel de votação. Os deputados que forem favoráveis, votem sim, os contrários, votem não. O painel ainda não está aberto, não, tá? Solicito aos deputados que registrem seus votos. Deputado Fábio.
Desde
deputada Deise se encontra? Deputado Yolanda Almeida, eu não queria atrapalhar a Vossa Excelência, mas se puder votar, eu agradeço. Principalmente se votar de coração. Obrigado. Obrigado. Deputada Deise, da mesma forma, se o voto for de coração, eu agradeço. Obrigado. Rapaz, os caras querem me lascar de qualquer jeito. Encerrada a votação. O projeto é aprovado. Com a presença de 18 votos, sim.
Marcelinho.
Os termos do artigo 202, inciso 1 do regimento interno, declaro aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Russo.
Solicito a inclusão como item da pauta do projeto de lei número 1432 de 2024, que fala sobre o orçamento fiscal. É muito importante nós votarmos esse projeto como extra pauta, para que a gente possa complementar o orçamento da fiscal, por favor.
Acolho a questão de ordem, Vossa Excelência. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 10, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1442 de 2024, de autoria do Poder Executivo, que concede remissão de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, TLP e TBI, e dá outras providências.
Aprovado em primeiro turno, foi apresentada uma emenda de segundo turno, com a palavra... Relator da COF, deputado Eduardo Pedrosa. Solicito ao relator que aproveite para esclarecer o teor da emenda, por gentileza. Também não está. Deputada Jaqueline Silva, para designar ou para relatar? Por enquanto é um mistério.
Presidente, eu explico.
Qual? Ah, do clube? Ah, sim, deputado Rússio.
Presidente, trata-se de da iniciativa do deputado Chico Vigilante, que estendeu a isenção do ITBI para os quiosques. Nós fomos procurados pelos clubes dos bombeiros e da Polícia Civil, a AGEPOL e a ADEPOL, e eles estão com dívidas astronômicas e cumprem um papel social de muita importância, de relevância, em trazer lazer e assistência social aos nossos profissionais, e estão com dívidas extraordinárias. E aí é muito importante para que eles possam aderir à moeda social. Então, a gente incluiu, da mesma forma, dos quiosques, que fossem estendidos aos clubes do bombeiro e da Polícia Civil, e isso tudo já tratado com o governo. Obrigado.
Deputado Chico.
Não, presidente, só para ficar claro, o que nós propusemos aqui, negociamos com o governo, espero que seja sancionado, é dispensar o pagamento das taxas de ocupação daqueles metros ali do feirante, que tem ali uma banquinha, do cidadão que é dono do quiosque, que está tudo endividado, não deram conta de pagar aquelas taxas. O governo fez uma isenção durante o período da pandemia, né? Eles ficaram isentos durante aquele período, e a gente está pedindo, através da emenda, que seja isento até o ano de 2023. Tanto é isso. É diferente da questão dos clubes.
Presidente, para orientar.
Deputado Gabriel.
Presidente, eu não podia não deixar de comentar, porque mais cedo nós votamos aqui o IPTU, o aumento do IPTU, 4%. Nós propusemos uma emenda para não permitir que o aumento seja feito para aqueles imóveis de até R$ 200 mil, para beneficiar as famílias mais vulneráveis dessa cidade. O deputado Roosevelt foi contra a emenda e inventou uma série de justificativas. Uma delas é que a emenda era para jogar para a galera, porque o deputado não poderia fazer uma emenda com remissão de imposto. E era inconstitucional a emenda. Bom, fica nítido agora, eu quero parabéns, vou votar a favor da emenda, que a emenda do deputado Roosevelt fica concedido a remissão de créditos tributários. Ele está fazendo a mesma emenda que ele criticou. Então, ele votou contra o reajuste do IPTU, a favor do reajuste do IPTU para as pessoas mais pobres dessa cidade, não é porque era ilegal, não é porque era inconstitucional, porque ele quis votar. E inventou uma série de desculpas. E agora está fazendo aquilo que ele acusou a gente de ter feito. Eu quero dizer que a emenda, de novo, do IPTU, não era remissão, era não permitir o aumento. A dele é remissão de imposto. Ou seja, não é ilegal, não é inconstitucional. A não ser que ele esteja fazendo a emenda para jogar para a galera, para fazer só plateia, para fazer corte para a rede social. Então, fica evidente que o deputado Roosevelt, do PL, tentou achar uma justificativa para não beneficiar as famílias mais vulneráveis dessa cidade com o reajuste do IPTU para o ano que vem de 4,9%. Não era uma questão técnica, não era uma questão legal. É por convicção ideológica, por convicção política.
Deputado Fábio.
Presidente, eu acho que quando nós aprovamos uma matéria, e aí eu não tenho problema nenhum com o Clube dos Bombeiros, eu não tenho problema nenhum com o Clube da Saúde, a gente sabe que no setor de Clube Sul, hoje nós temos ali boa parte dos clubes com dívidas astronômicas, mudou o conceito de lazer na cidade e é preciso que haja uma reflexão do poder público, se pode ajudar, dialogar. Mas quando nós pensamos uma matéria, nós pensamos uma regra geral. Quando o deputado Chico Vigilante discutiu e negociou a questão das feiras, foi para beneficiar o conjunto dos feirantes do Distrito Federal. Eu acho muito equivocado da nossa parte quando as nossas emendas elas direcionam, porque a matéria deixa de ser uma regra geral e a gente beneficia um ator, especificamente, aproveitando de uma regra geral. Então, acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer, porque tem muitos clubes passando necessidade, tem muitos clubes e outras áreas de entretenimento e lazer para diferentes servidores e servidoras, assim como os bombeiros, que merecem, assim, uma atenção. E eu acho que é preciso que o governo do Distrito Federal se debruce num projeto de lei de refis ou de remissão, para beneficiar, talvez, um conjunto de áreas que precisam ser atendidas. Mas não uma emenda extemporânea que chega dessa forma na casa e vai direcionada, carimbada, para um segmento. Então, essa é uma reflexão que, do meu ponto de vista, muitas vezes acaba desqualificando nós como legisladores na discussão política, porque a população começa a ter algum nível de desconfiança, né, desse direcionamento, e não digo nem desconfiança de corrupção, não, nada disso, mas digo do ponto de vista da nossa capacidade de fazer a experiência, a aprovação legislativa de forma correta e levando em consideração a regra geral. Então, não me parece que caiba, nesse contexto, uma emenda desse tipo, não que a matéria não seja meritória, como o próprio deputado Roosevelt falou em outro caso, e não que nós não tenhamos que discutir um apoio, talvez, a um setor, porque tem vários setores hoje econômicos que precisam de apoio, e a gente sabe que um deles são as associações de entretenimento e lazer de alguns servidores públicos, de empregados de algumas áreas que precisam de apoio. Então, talvez, a gente precise pensar uma regra geral e um projeto nesse sentido futuramente.
Para orientar.
Só um minutinho, até para a gente não sair do processo de coerência, está vendo aqui uma justificativa técnica para que a gente possa realmente votar dentro daquilo que cada um entende que é melhor, mas sem fugir à legalidade. Mas só deixando bem claro, viu, Gabriel, que eu sou favorável, por exemplo, àquela emenda que foi de proposta por vocês. Ontem nós discutimos isso, infelizmente não foi aprovado, mas nós vamos discutir com o Executivo para que venha um projeto para a Câmara para tratar dessa matéria, porque eu acho que é nada mais justo. Inclusive, ontem nós chegamos a discutir qual o valor, porque eu sou extremamente favorável nesse caso. Então, assim, da minha parte, pelo menos, não há incoerência, porque eu não sou contra. O que foi destacado pelo deputado Roberto é que não houve os estudos, para poder impacto. Pois não.
Até para, coerentemente, e Vossa Excelência já tinha dito isso ontem no Colégio de Líderes, a questão aqui foi só do peso e duas medidas. Mas, para a gente ficar na boa prática legislativa e na questão técnica, eu não vi na emenda o estudo de impacto financeiro de qual que será o impacto de arrecadação ou deixar de arrecadação do governo do Distrito Federal, como bem a norma, como Vossa Excelência diz, foi questionada, inclusive, pelo deputado Roosevelt na outra emenda do IPTU, que não apresentou os cálculos, eu não verifiquei aqui no sistema, estou com ele aberto, que na justificação da emenda tem esses estudos e os cálculos de quanto que o governo do Distrito Federal deixará de arrecadar, concedendo essa remissão de créditos tributários.
Presidente, só respondendo, e aí, com certeza, o deputado apresentou uma decisão do Supremo Tribunal Federal que confirma a competência legislativa de propor isenções, e concordo. E, nesse mesmo diapasão, esse argumento seu de que, pela falta de cálculos de impacto e perda de receita, não se faz necessário nesse tipo de projeto. Então, agora está claro que há uma questão ideológica colocada aqui. A gente apoia todos os projetos que vão no sentido de apoiar aqueles mais desfavorecidos, mas quando a gente vê um ataque a instituições que defendem a sociedade ao tempo todo, e a gente vê que faz parte da retórica de partidos de esquerda trabalharem contra deliberadamente as forças de segurança, é isso que eu estou vendo aqui, porque são clubes que possuem mensalidades em valores pequenos para que seus profissionais possam fazer parte e ter um espaço de lazer nos seus finais de semana, não só para eles, mas para os seus familiares. Agora, é importante dizer que o governador Ibanez lançou um projeto muito importante, que foi a moeda social, que as igrejas aderiram, que permite que essas instituições passem a estar regularizadas. E nós temos clubes, dada a situação financeira deles tão complicada, que eles não estão conseguindo, deputado Wellington, aderir à moeda social e trazer uma regularidade no que diz respeito à ocupação desses espaços, né? Então, assim, o que a gente vai decidir aqui agora é o seguinte: se esses clubes irão continuar existindo ou não, porque eles não vão aderir à moeda social, consequentemente vão ficar inadimplentes e esses terrenos vão ser devolvidos ao governo e nós vamos deixar os bombeiros, os policiais militares, os policiais civis sem um clube. Então, o apelo que eu faço aqui é que a gente deixe apartada a questão ideológica. Já concordei com o deputado Gabriel no que diz respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, que fala da competência, da nossa competência legislativa, e a gente possa avançar e votar, e cada um vote de acordo com a sua consciência e o seu compromisso, né?
Questão de ordem. Vamos só seguir aqui, por gentileza. Deputado Fábio, depois deputado Chico, primeiro deputado Fábio.
Presidente, eu acho que esse tem sido o caminho da falta de argumentos. O deputado Roosevelt justifica um procedimento legislativo questionável, ele tenta transformar uma polarização entre esquerda e direita. E não é o caso, todo mundo sabe, todo mundo que está nessa sala hoje, nesse plenário da Câmara Legislativa, sabe que não se trata de uma questão de direita e esquerda. Ninguém aqui é contra o clube do bombeiro, o clube da PM, clube da Câmara, clube do Senado, clube de quem quer que seja. Ninguém aqui é contra. O que nós somos contra são práticas ruins do ponto de vista legislativo. Práticas que não representam um procedimento e um processo legislativo adequado. É isso que nós estamos falando. Tem negócio de, se chegar um projeto de lei agora, assinado pelo governador, isentando o Clube dos Bombeiros, desde que eles nasceram, A gente vota a favor, a questão não é essa. A questão é a prática legislativa questionável. Essa é a questão que está sendo discutida. Então não é direita, esquerda, não é bombeiro, não é nada disso. Então só para falar aqui, só para limpar o terreno, porque quando os argumentos cessam, as pessoas começam a levantar temas que não tem nada que se sustentar na realidade, não ficam de pé. Então ninguém vota contra bombeiro aqui. Aliás, é uma das instituições mais respeitadas, aclamadas. Todo mundo ama, abraça, tira foto, salva o gatinho, apaga o fogo. E todo mundo respeita o corpo de bombeiros. Então vamos parar com essa falácia, que não é o caso. A discussão que está dada aqui é a isenção para dois clubes que estão endividados, que estão com problema, e não são só esses dois clubes, são vários clubes pela cidade, e o legislativo tem que decidir o que está em jogo aqui. A gente é sério e vai fazer a discussão global com todos os clubes nessa área, ou a gente vai votar um jabuti num projeto? Essa é a discussão, essa é a votação.
Deputado Chico.
Presidente, eu não ia falar desse assunto, mas tem algumas coisas que a gente precisa falar. Essa história de que a esquerda é contra as instituições militares, isso não é verdade. O governo que mais investiu no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e o deputado Rúdio é bombeiro, foi o governo de esquerda, do Agnello Queiroz e da Dilma Rousseff. Deixou mais equipado na época do que os bombeiros de Nova York, Estados Unidos. Tudo equipamento de ponta. E ainda estão rodando por aí, que foram comprados na época. Só equipamento de ponta. Tinha um coronel, que era o comandante do Corpo de Bombeiros, que foi nomeado pela competência que ele tinha, que era o coronel Márcio, que é aclamado pelos bombeiros, pela seriedade do trabalho que ele fez, ele aproveitou a Copa, o PAC, e investiu para valer no bombeiro. O governo Agnello e o governo Cristóvão, só para Vossa Excelência ter uma ideia, foi o governo Cristóvão que acabou com aquele maldito rancho. Deputado Hermeto, que está aí, que é policial, né, Hermeto? Para o soldado sobrava só carcaça de frango, não era? Foi o Cristóvão, governo de esquerda, que acabou com aquela maldição daquele rancho e passou a pagar etapa rancho em dinheiro. Foi o Cristóvão, né, Hermeto, que passou a pagar uniforme em dinheiro. Que os soldados andavam tudo com a bunda rasgada, né? Foi o Cristóvão que fez. E também equipou a Polícia Militar. Nós estamos numa luta agora, que eu até conversei com o deputado Eduardo Pedrosa, é uma batalha grande que a gente está travando, que eu creio que o deputado Hermeto está enganjado nela também, que é pela construção do 8º Batalhão da Polícia Militar lá na Ceilândia Sul. Ela vai custar 65 milhões. O projeto, eu estive olhando o projeto, é magnífico. E Ceilândia merece um quartel. E nós estamos batalhando e vamos conseguir a construção daquele quartel lá na Ceilândia Sul. Portanto, a esquerda não é contra as forças militares. A esquerda é contra os maus militares, aqueles que não exercem efetivamente a função de militar. Mas a esquerda sempre apoiou e vai continuar apoiando as instituições.
Para discutir, deputado Thiago Manzoni.
Obrigado.
Assuma a presidência.
Obrigado, presidente Robério. A discussão era sobre uma emenda em um projeto de lei. Mas o deputado Roosevelt foi atacado aqui não por conta da emenda que ele apresentou apenas. Eu até entenderia se ele tivesse sido atacado. Na verdade, se a emenda tivesse sido atacada, e apenas a emenda, mas eu não entendo o direcionamento pessoal que a situação tomou. E dentro desse contexto, me impressiona muito, porque os ataques aí eles vêm eivados mesmo de uma ideologia, e aí vira um fla-flu de esquerda, não, o fla é a direita, de direita contra a esquerda, que não se justificaria, e surge no debate, o assunto principal que é verdadeiro é que as forças de segurança são sempre atacadas pela esquerda.
E é muito interessante quando a gente vê esse tipo de argumentação que o deputado Chico traz, deputado Roosevelt, porque o modus operandi da esquerda está claro para todo mundo. É verdade, eles fazem apoio financeiro, porque com o apoio financeiro querem ganhar o voto das forças de segurança, polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros. Ao passo em que eles ganham o voto, eles trabalham a cultura para destruir as forças de segurança, com desrespeito, com ataque, com músicas, com manifestações dizendo que as forças militares têm que acabar, inclusive o corpo de bombeiros. Então, eles querem criar um ciclo vicioso em que ganham o voto dizendo que deram apoio financeiro, e em alguma medida deram, e, ao mesmo tempo, eles querem, por meio da cultura, destruir as forças. O voto mantém eles no poder, o poder faz com que eles estabeleçam políticas públicas que facilitam a cultura de demonização e desconstrução das forças de segurança, passando pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pela Polícia Militar. Então, isso está muito claro para a população, é isso que acontece e é isso que este governo federal atual está tentando fazer. Comprar as forças de segurança por meio de apoio e incentivo financeiro para, por meio da cultura, destruí-las. E isso nós não vamos admitir. Obrigado, presidente.
Vamos lá. A esquerda e a direita. Vamos lá. Nós estamos onde mesmo? Eu até esqueci. Aprovado em primeiro turno. O que, que é? Não sei mais nem onde... Rapaz, não sei mais nem onde eu tô. Deputado... Ah, é mesmo?
Deputado Jaqueline Luiz, para conferir parecer.
Ah, eu... Deputada Jaqueline. Ah, sim. Deputada Jaqueline, para parecer pela COF, né?
Presidente, na verdade, eu quero aqui dizer que não estou confortável para fazer esse parecer. Nós tivemos o nosso presidente aqui, Eduardo, que já fez o primeiro turno. Essa emenda não estava no primeiro turno. É, acho que é uma emenda que trouxe muitas dúvidas. Melhor que tivesse sido colocado no primeiro turno. Então, queria só passar aqui. De repente, a gente pode ver um suplente que faça essa relatoria com mais tranquilidade.
Obrigado, deputado. Deputado Martins Machado.
Doutora Jane. Não trata. Abre mão. Vai falar, abre mão aí, senão. É, suplente. Doutora Jane.
A Jane não pode, a Jane assinou.
Então, o Roberto Negueiros aqui.
Não, não, eu estou como líder.
Eu vou estar de Duarte,
tá voltando. Está de Duarte e manda ele.
Pular esse item, não? Vamos pular esse item, então, para a gente tentar chegar a um acordo. E, se for possível, procura-se um relator da COF.
O presidente está aí, da COF. Presidente.
Se ele soubesse, ele não tinha vindo. Você não tem ideia.
Chama ele. Você não chamou.
Ah, não, calma, deixa ele.
Ok? Com a palavra, deputado Eduardo Pedrosa.
Com a palavra, deputado Eduardo Pedrosa.
Vou falar sobre a emenda.
Presidente, parecer pela admissibilidade da emenda.
Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis. Permaneço como estão, os contrários votem sim.
Não, estou contrário.
É, quem vota contra? Não. Pois é, tem que contar primeiro como é que você está aprovado se eu não contei ainda. Tem que saber quantos votos contrários aí. Primeiro, votos contrários. Um, dois, três, quatro. Só tem quatro? São favoráveis? Oi. Primeiro, o parecer está aprovado com a presença de 17 deputados, sendo 4 votos contrários e 3 favoráveis.
Presidente, declaração de voto, que fique claro, registrado. Eu já votei aqui inúmeros projetos do deputado Roosevelt Vilela. Inúmeros projetos. Mas o que nós estamos falando aqui é da boa prática legislativa e eu não acho correto que, que essa emenda tenha entrado dessa forma. Que fique claro e registrada a nossa posição para que ela não seja utilizada depois de forma oportunista e equivocada.
Regimentalmente, a emenda teria que ter 16 votos favoráveis, ela não teve. Portanto, a emenda não alcançou o quórum necessário. Nem digo que está rejeitada, estou dizendo que ela não alcançou o quórum necessário. Precisaria de 16 votos. Isso é um obstáculo intransponível.
Estou de ordem.
Presidente, eu gostaria de destacar essa emenda antes da votação.
Não, já foi votado. E foi rejeitado porque não alcançou os 16. Ela já votou.
A gente vai pedir o destaque, do único jeito.
É? Tá bom, tá. Tá.
É o parecer da emenda, então eu queria o destaque da emenda.
Ok.
E precisa de 16 votos. Tá bem.
A emenda vai votar separada. A emenda vai ser votada em separada. Em discussão, o projeto de lei número 1442, 2024, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir o processo de votação. Essa presidência informa que a proposição necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação.
Presidente, é votar o projeto, ressalvar o destaque.
CCJ precisa se manifestar nesse processo, né, Tiago? CCJ precisa se manifestar. Com a palavra, deputado Tiago.
O parecer da CCJ é pela admissibilidade da emenda.
O projeto, sim. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em processo de votação, votação pelo processo simbólico, os deputados foram favoráveis, permanece com a questão, os contrários que manifestam. Parecer da CCJ está aprovado com a presença de 17 deputados. Em discussão, em segundo turno.
E a emenda está destacada.
A emenda está destacada.
Eles vão votar no projeto, eles vão votar sim. Só o projeto segundo
turno. Em discussão, o projeto de lei 1442, 2024, segundo turno. Não havendo quem queira discutir em processo de votação. Essa presidência informa que a proposição necessita de 16 votos favoráveis para sua aprovação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Esse é o projeto. A emenda será votada posteriormente.
Você entendeu? É porque se tivesse já.
Encerrada a votação. O projeto está aprovado em segundo turno. Com 19 votos, sim. Em votação, a emenda destacada. Número 1. Essa presidência também informa que necessita 16 votos favoráveis para sua aprovação.
Para orientar, presidente.
Os deputados que votarem sim. Estão acatando a emenda, os votarões estão rejeitando a emenda.
A orientação da liderança do governo é liberar o voto.
Como assim? Então tá bom. Então tá liberado. Só falta até os 16 agora. Esse aqui é o do Biotic, né?
Só dois.
Não, isso é errado não, calma aí. Isso aqui tá igual o jogo do Flamengo. Enquanto o Flamengo não empatar... Botafogo e Palmeiras vai ser assim hoje. Enquanto o Botafogo não ganhar, não acaba o jogo.
Thiago não votou, não.
Quem não votou ainda? Tiago votou? Rapaz, nós não éramos 17? 19?
Não, tem 3 abstenções.
Ah, tem 3 abstenções. Ah, não, então tá certo. 14, 16, 19. A emenda foi... Encerrada a votação. A emenda foi rejeitada por não ter votos suficientes. Pior, Jane, que o pessoal dos clubes já estão agradecendo. Calma aí. É, Jane, fala que falhou. Lascou. Cristiano, só um minutinho que eu estou presidindo a sessão. Só um segundinho, amigo. Só um segundinho que eu estou presidindo a sessão aqui. Solicita a leitura do próximo item de pauta.
Item 11, discussão e votação no segundo turno do projeto de resolução 48/2024, de autoria da deputada Deise Amarílio, que institui no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal o Observatório da Mulher.
Aprovado em primeiro turno. Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de resolução número 48/2024, segundo turno. Nove de quem queira discutir em processo de votação, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao projeto, votem sim, os contrários, votem não. Solicito aos deputados que registrem seu voto nos terminais de votação. Solicito a abertura do painel.
Tem mais dois.
Que dia? Onde é que vai ser? Vou colocar aqui. Vou tentar ver se era isso aqui. Luiz Antônio, é o Lu, como é que é o nome dele?
Eduardo e Rui.
Luiz André. É o Comodoro, é o título dele lá no clube. Ele é o irmão do Luiz Antônio Reis. Ah, tá. Tá, deixa eu botar aqui. Isso, tá bom. Porque tem a sessão aqui, mas de um jeito. Não falo que eu farei o possível para ir, porque como está batendo a agenda aqui, mas que eu vou me esforçar para ir. Tá bom, obrigado, Zé. Pode votar logo aquele mesmo. Eu não votei, não? Não, cara, vamos votar logo aquele mesmo, ele tem razão. A gente está explicando lá que falhou. Tem que votar a gente aí. Lasco, a gente não votou ainda não, né? Vamos votar logo o requerimento do... Declaro encerrado. Com 18 votos, sim. Projeto de resolução está aprovado em segundo turno. Nos termos do artigo 202, inciso 2 do MTT, declaro aprovada a redação final. Coloca extra pauta, requerimento 1742/2024, deputado Gabriel Magno, requer a transformação de sessão ordinária de 28 de novembro de 2024 em comissão geral para debater as unidades escolares da rede pública do ensino do Distrito Federal, denominado Colégio Cívico Militar do Distrito Federal. Em discussão, o requerimento. Novamente, quem quer discutir é processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão, os contrários que manifestem. O requerimento foi aprovado. Com 18 votos, sim. Solicito a leitura do próximo item de pauta.
Item 12, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei 1.444, de 2024, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 7.549, de 30 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2025.
Aprovado em primeiro turno. Coloque em discussão o projeto de lei número 1444, 2024, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico, é nominal. Item, né? Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão. Simbólico mesmo. Os deputados que forem favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestam. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 19 deputados.
Último item. Item 146. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1432, de 2024. De autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.603.881.
A proposição não recebeu parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Solicito o deputado Eduardo Pedrosa para proferir parecer.
Presidente, parecer da Comissão de Economia e Orçamento de Finanças, o PL 1432 de 24. O PL visa conceder abrir crédito em favor do Fascal no valor de R$ 8.603.881, com o objetivo de atender despesas com serviços médicos e hospitalares. Foi apresentada uma emenda de autoria da mesa diretora em favor do Fascal por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. Tendo em vista que a proposição observa as exigências formais e materiais do ordenamento jurídico, manifesto o voto pela admissibilidade do projeto com a emenda número 1 ao parecer.
Em discussão, o parecer. No momento que queira discutir, em votação, os deputados foram favoráveis pela comissão, os contrários manifestem. Parecer aprovado com a presença de 19 deputados. Em discussão, o projeto em primeiro turno, 1432-2024. No momento que queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados foram favoráveis pela comissão, os contrários manifestem. O projeto está aprovado com a presença de 17 deputados. Convoca, senhoras e senhores deputados, no termo do artigo 120, em atendimento ao requerimento 1094, para a segunda sessão extraordinária de hoje, com início imediato, após a sessão extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão ou extraordinária.